Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Emissão domingo e hoje é 21 de maio de 2017. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação na Guedes. Pode escutar-nos em onda média nos 1530, a onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, vamos falar de ética no jornalismo, sobretudo o caso de Angola, com o aproximar das eleições a 23 de agosto. Depois, saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir, vamos ter aqui um amigo ouvinte, é o espaço do ouvinte, para já as notícias do mundo.
As notícias a esta hora com Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu hoje em Riad aos muçulmanos para que se unam na luta contra o terrorismo. Trump discursou perante dezenas de líderes árabes e muçulmanos no encontro regional centrado no combate ao extremismo, isto na Arábia Saudita. Nesta sua primeira viagem ao exterior como presidente, Trump disse que os Estados Unidos querem uma coligação de nações que compartilham o objetivo de erradicar o extremismo, o que descreveu como uma batalha entre o bem e o mal. Esta não é uma batalha entre diferentes crenças, diferentes seitas ou civilizações diferentes, disse Trump. Esta é uma batalha entre criminosos bárbaros que procuram eliminar a vida humana e as pessoas decentes de todas as religiões que procuram protegê-la, sublinhou o presidente dos Estados Unidos da América. A Organização Mundial da Saúde projeta controlar rapidamente o surto da ébola na República Democrática do Congo, onde já matou pelo menos 3 pessoas. A chefe da divisão africana desta organização global, Matsidiso Moeti, disse que as perspectivas nesse sentido são boas, tendo em conta a rapidez do governo do Congo e de outras organizações internacionais na resposta à epidemia. Moeti reconheceu que a resposta tem conhecido algumas dificuldades, particularmente pelo facto de o surto estar concentrado numa região remota da República Democrática do Congo. Na República Democrática do Congo, a OMS diz que nos últimos dias foram registrados 29 casos suspeitos de ébola que já resultaram em 3 mortes. Trata-se do 7º surto da epidemia desde 1976 naquele país africano. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico neste domingo nas águas da costa leste. É o segundo teste em uma semana, um movimento que a Coreia do Sul alegou afetar as esperanças de paz entre os vizinhos, escreve a agência de notícias Reuters. Esse lançamento é mais um movimento da Coreia do Norte no desafio aos apelos feitos para que o país controle os seus programas nucleares e de mísseis, incluindo da aliada China. Reporta-se que os 2 testes com mísseis no espaço de uma semana vão contra os planos do novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no sentido de reduzir a tensão naquela região da Ásia. O Egito denunciou hoje 48 pessoas à justiça militar do país por suspeita de envolvimento com 3 ataques a bomba mortais e o acusou de serem militantes do Estado Islâmico. A minoria cristã no Egito tem sido afetada nos últimos meses, tendo sido mortas 45 pessoas em igrejas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo 21 de maio de 2017. Bom domingo para todos.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A importância da ética no exercício do jornalismo durante as eleições foi tema de mesa redonda promovida pelo Sindicato de Jornalistas Angolanos e pela Universidade Católica em Angola. Vamos ouvir as posições sobre o tema por parte de Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, a especialista em eleições ou especialista em eleições Augusto Santana e a jurista da OSICA, Catila Pinto de Andrade.
O acesso à informação e à deontologia jornalística em período eleitoral foram analisados recentemente em Luanda, em mesas redondas promovidas pela Universidade Católica de Angola, através do Centro de Investigação do Direito e pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, no âmbito das celebrações do 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade da Imprensa. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos entende que os profissionais da imprensa devem, em tempo eleitoral, ajudar os eleitores a fazerem uma escolha na urna com responsabilidade, promovendo uma cobertura isenta, dando voz e oportunidade de se exprimir àqueles que não têm. Susana Mendes é a secretária-geral adjunta do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
E mais uma vez abordamos a preocupação dos profissionais da classe em relação a termos uma cobertura mais isenta e que corresponda àquilo que são os anseios da população e que sirva, em última instância, o interesse de todos os eleitores. Portanto, nós, obviamente, nesta abordagem daquilo que, que é o trabalho dos profissionais da comunicação social em tempos de eleições, temos uma série de assuntos, obviamente, entre a liberdade de imprensa, entre a ética e a deontologia profissional, porque são aspectos que estão interligados. Portanto, para podermos fazer um bom trabalho, temos que ter em conta estes aspectos. Portanto, porque em tempos de... Em todo o tempo é necessário que o jornalista tenha um trabalho isento, um trabalho equilibrado e que dê voz àquelas pessoas que não têm voz e que sirva os interesses do coletivo. Mas em tempos de eleições e tendo em conta a importância que o pleito eleitoral tem para o país, obviamente que os jornalistas têm que mais uma vez refletir sobre o seu papel e terem um trabalho que não contribua para cimentar as disputas, os desentendimentos, mas que antes seja um trabalho que permita maior esclarecimento, que permita transmitir a verdade e que possa ajudar os eleitores a fazerem a sua escolha consciente e independente.
A titularidade dos meios de comunicação social é um dos fatores determinantes para o estrito cumprimento da ética e da deontologia profissional, para além da cultura de violência em algumas sociedades africanas. Para Augusto Santana, jurista e especialista em observação eleitoral, a tendência de instrumentalização da mídia é elevada. O especialista acusa os partidos políticos como sendo responsáveis pelo fracasso da imprensa no que toca à ética e à deontologia.
Uma questão importante tem a ver com a titularidade dos meios de comunicação social. Em África, a maior parte dos meios de comunicação social pertencem ou aos partidos que governam ou a grupos que têm relação com esses partidos. E depois há um grupo pequeno de imprensa independente que vai funcionando aqui ou ali. Mas eles próprios, também condicionados e muitas vezes tentando fazer, na ânsia de fazerem contrapeso, acabam eles também sendo um problema, e podemos voltar a falar disso. A cultura que prevalece em distintas sociedades. Há sociedades africanas em que há uma cultura de violência muito grande. Então, essa cultura define também até que ponto nós vamos ver os profissionais de comunicação social, os meios de comunicação social, agirem com deontologia ou não. E depois podemos debater um pouquinho sobre isso, como eu disse. Os mecanismos e as instituições reguladoras dos meios de comunicação social, incluindo os sindicatos. Como é que os sindicatos protegem os profissionais? Até que ponto é que os jornalistas têm alguma segurança de que se trabalhar com isenção, com transparência, seguindo só os ditames da profissão, estão protegidos? E parece que, infelizmente, que é uma tendência que, em vez de estar a retroceder, está a aumentar em função dos próprios contextos que eu fui mencionando. Nos processos eleitorais, por exemplo, a tendência continua a ser muito grande dos partidos que estão no poder controlar os meios de comunicação social, mas podemos discutir a ética de todos os outros atores, os partidos, as comissões nacionais eleitorais, os próprios governos, os partidos que estão no poder, os partidos que estão na oposição, todos eles têm problemas muito sérios, se quisermos, quando toca ao cumprimento da ética e da deontologia, que até consta dos distintos códigos eleitorais que eles próprios aprovam. E por que é que há tanto interesse sempre a debater apenas a questão dos meios de comunicação social? Mas, na verdade, são os partidos políticos que fomentam grande parte da confusão que acontece em vários países. São eles que trazem aqueles conflitos quando perdem as eleições, etc. Mas que sempre que se toca na questão da ética dentro deles, voltamos sempre aos meios de comunicação social. Isso tem uma explicação que, no meu entender, tem a ver com a confiança que as pessoas têm no vosso trabalho. Para a maior parte de nós, quando liga a rádio, quando liga a televisão, quando pega num jornal, acredita que o que vai ler, que vai ouvir, é uma coisa certa, é uma coisa verdadeira, é uma coisa feita por uma pessoa que é idónea, que é para acreditar. Quando isso não acontece, então começamos com esses problemas que estamos todos a ter e a tentar corrigir. Porque depois se criam as grandes desilusões, não é? Porque depois começamos a ver notícias que afinal não correspondem à verdade. Porque depois se descobre que afinal o jornalista A ou B lhe foi encomendado o artigo. Porque depois se descobre que afinal aquele carro novo que ele usa, afinal lhe foi dado exatamente para fazer aquele trabalho que não devia ter feito, etc, etc.
Augusto Santana refere ainda que em países onde não há alternância do poder político, os meios de comunicação social apresentam tendências mais graves de serem fechados e de estigmatizar os partidos da oposição. Situação esta que, segundo o especialista, belisca a ética e a deontologia.
Depois há a questão do... Olha, uma constatação que eu tenho, essa é a última, é que nos países onde nunca houve alternância de poder, os meios de comunicação social têm uma tendência mais grave de serem fechados e estigmatizar a oposição e grupos que não se alinham com o poder. Por exemplo, ali onde a alternância ocorre, por exemplo, há eleições, ganha um, depois ganha o outro, ali as aberturas são maiores. Quando há aqueles países em que é sempre o mesmo, é muito mais difícil. Acho que por uma questão. Primeiro, porque quem está sempre no poder conhece os mecanismos, faz as leis e organiza-se de forma que isso continue na linha. E por outro lado, quem está... Os próprios profissionais querem se assegurar que a coisa continua a funcionar para eles também. Não vá o diabo tecelas e vem alguém... Porque, olha, isso também tem discutido com os políticos. Há políticos que pensam que o problema reside nos profissionais como tal. Quer dizer, isso é ver a árvore, né? E não ver a floresta. Se eu pegasse um político daqueles, pessoal, tá bom, então está aqui essa editoria, fica aqui. E diga lá tudo o que você quer, se vai conseguir. Mas não se consegue olhar para essas coisas.
Zé Paulo, doutorado em comunicação social, entende que apesar das controvérsias no debate sobre a ética e a deontologia, existem elementos fundamentais no exercício do jornalismo que devem ser indispensáveis. No caso de Angola, diz o também sacerdote, o maior problema é o acesso às fontes da informação.
Eu trago-vos aqui nove princípios básicos de deontologia de Bill Kovac e Tom Rosenthal. O Bill Kovac é um jornalista russo. Eles escreveram os elementos fundamentais do jornalismo. E diz que pelas várias partes do mundo, os debates são controversos, mas pelo menos há princípios sobre os quais praticamente as pessoas concordam. Eu vou recordar aqui muito rapidamente estes princípios. O primeiro princípio é a obrigação do jornalismo com a verdade. E, portanto, quem se mete neste mundo devia saber que as pessoas o leem, o escutam e pelo menos acreditam que o que ele está a dizer é a verdade. Agora, o problema é de saber o que é a verdade. Jesus Cristo mesmo não respondeu, lembram-se. Alguns disseram, não, para nós, para Jesus não respondeu porque não sabia, não. Ele não precisava responder porque para ele a verdade estava aí presente. No caso do jornalismo e nas questões sociais, podemos debater o que é esta verdade. O jornalismo americano diz é pegar, contar corretamente o que eu vejo. Mas, no corretamente, com a teoria do gatekeeper, que vocês veem contra aqui, né, tantos outros, é... O guarda daqui da porta, os nossos guardas em casa, muitas vezes metem um rádio ali e ele vai dormir. Então, onde que fica o gatekeeper? Para haver aí problemas. A segunda é a sua primeira lealdade é com o cidadão. Portanto, não é com o chefe que o emprega, não é com ser famoso. Ele tem um compromisso leal com o cidadão. E esse princípio é quase, todo mundo diz, o princípio da lealdade deve ser aceito. Depois, a sua essência é a disciplina da escagem, não é? O tal contraditório, procurar pelo menos seis fontes. Lembram-se, nós tivemos tempos da guerra, sobretudo os últimos 5 anos antes da guerra, tivemos N problemas para você encontrar uma fonte verdadeira para te confirmar uma informação. E aqui acho que o jornalismo angolano tem problemas aqui, porque lhe é vedado esse acesso às fontes, sobretudo às fontes oficiais de informação. Começa-se como um jumbo até chegar à fonte, já está tudo estragado. Há um terceiro ou um quarto princípio, que os seus praticantes devem manter independência de quem estão a cobrir. Significa que um jornalista não deveria estar a cobrir uma firma de que ele é membro, não é? E esse é um debate muito atual no contexto atual, no contexto de Angola. O jornalismo também deve funcionar como monitor independente do poder. Significa que, de fato, devia ser equidistante nisso. Ser o Zapiar, quer dizer, public relations de uma instituição, e ao mesmo tempo encobrir essa instituição, aqui em toda a parte do mundo, essas questões são postas em causa e discutidas. Depois também, aqui a questão de que o jornalista deve apresentar um fórum para a crítica pública e o compromisso, portanto. O jornalismo devia ter esta característica, apresentar um fórum para a crítica pública e o compromisso, e lutar para transformar o facto significante em interessante e relevante. Porque muitas vezes falar de eleições como foi em 2008 ou como foi em 2012 já só não chega. Quem vos escuta quer algo de novo, outros ângulos de abordagem deste assunto. O que é que isso torna de novo, se não é o déjà vu? Esse que é o debate. E também deve manter a notícia compreensível e equilibrada. Este aqui é o princípio do contraditório, que nas faculdades aqui à volta a gente ensina isso. Mas depois os mesmos, quando se chega aí, nós ao verbo na tela e eu escutar para a rádio, há problemas que rolar. Mas então por que foi estudar? Valeu a pena? Mudou alguma coisa na sua maneira de fazer?
Sobre o acesso à informação, o jornalista Reginaldo Silva critica o facto de, em Angola, os cidadãos terem dificuldade em aceder ao Diário da República. O profissional, que tem na bagagem cerca de 40 anos de estrada no jornalismo, defende um maior acesso à informação com a disponibilização gratuita do Diário da República.
Nós devíamos ter mais acesso à informação, os jornalistas sobretudo, se este Diário da República estivesse disponível. Por outro lado, nós temos um país onde o seu novo modelo, o presidencialista angolana, faz com que se governe por decreto. O Presidente da República, por ano, produz mais de 200 decretos presidenciais, 200 ou 300. Eu, ano passado, em 2016, eu fiz as contas, são muitos os decretos presidenciais que são publicados e nós não temos acesso a estes decretos. Como é possível? Estou aqui a falar para uma Assembleia, quando estão muitos juristas e pessoas formadas. Como é possível nós não temos acesso aos decretos presidenciais se eles são públicos? Porquê que eles não são publicados? Só este acesso à informação produzida oficialmente pelo Estado, que é uma parte dela, como é evidente, para nós, jornalistas, seria da maior importância e iria resolver uma série de problemas. Falo do Diário da República, e quando falo do Diário da República, falo de um conjunto de instituições que são obrigadas a publicarem os seus despachos, as suas leis em Diário da República.
A cobertura jornalística na Assembleia Nacional voltou a ser questionada. Teixeira Cândido criticou o facto dos jornalistas não terem acesso à sala principal da Casa das Leis, a quando da realização das plenárias.
Os jornalistas que cobrem, por exemplo, a Assembleia Nacional, as sessões parlamentares, não têm acesso ao hemiciclo. Nós estamos aqui nesta sala e eles estão lá fora e têm acesso à plenária a partir de uma câmara, de um televisor. E a qualidade da informação que eles produzem depende da sensatez do cameraman em filmar esta ou aquela bancada. De tal sorte que no final da sessão os jornalistas não sabem ao certo quem votou a favor, quem votou contra. Porque o presidente da Assembleia diz: olha, a lei foi aprovada com 10 votos a favor, 15 contra, por exemplo, e 6 abstenções. Mas não diz quem se absteve, não diz quem votou a favor, não diz quem votou contra. O jornalista tem de ir ter, porque a configuração do Parlamento é tão extensa que o jornalista tem de sair de um extremo para o outro, para ir ter com os deputados e perguntar quem votou a favor, quem votou contra. Se naquele instante nenhum deputado tiver anotado de facto quem votou a favor, quem votou contra, o jornalista não pode dar estas informações aos cidadãos. Ou seja, vai dizer que a lei foi aprovada com 10 abstenções, mas não diz quem se absteve. Isso é grave. É crasso.
Sérgio Calundungo é especialista em programas de desenvolvimento e também participou da mesa redonda sobre acesso à informação em período eleitoral. O analista apresentou dois exemplos de limitação de acesso à informação que são bem ajustados à realidade angolana.
Eu gostaria muito de perceber quantos de nós que vamos votar vão ter um acesso aos programas eleitorais. Eu gostaria muito de saber informações sobre o desempenho dos atores partidários, não só naqueles 10 minutos ou não sei quantos minutos que vão dar durante a campanha, desde os últimos 4 anos. E quando eles não têm acesso aos meios para poder explicar-nos os seus desempenhos, eu acho que isto é muito difícil. Eu gostaria de ter dados para avaliar o desempenho do executivo que se submete a uma eleição e poder dizer, olha, eu creio que tem educação, mas dados fiáveis, informação qualitativa que me permite fazer isto. Como não tenho, volto a repetir, o apelo vai ser a qual é a tua ligação emocional, de onde vieram os teus pais, vota mesmo neste, é melhor este que já, ou ao contrário, não votar neste e tal. Eu creio que devíamos levar muito a sério essa dificuldade. O segundo exemplo tem a ver com o ciclo de governação.
A limitação e o acesso a documentos que contenham informações classificadas também foi analisada durante o debate. A jurista Catila Pinto de Andrade, que se referia à Lei nº 11 de 2002, de 16 de agosto, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, entende que as limitações impostas por este diploma já são abordadas em outras legislações, porquanto tais restrições devem ser discriminadas para se evitar a arbitrariedade.
Vários instrumentos normativos a nível do continente introduziram provisões nos termos das quais se instam os Estados-parte a adotarem legislação que promova o acesso à informação de forma a combater a corrupção e promover a boa governação. Um desses instrumentos é a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação. O outro, a Convenção da União Africana sobre Prevenção e Combate à Corrupção. Idêntica abordagem é feita na Carta Africana sobre Valores e Princípios da Administração Pública. Protocolo da SADC, aqui na nossa região, Protocolo contra a Corrupção, também tem disposições no mesmo sentido. Como já aqui foi dito, o diploma em Angola que regula a matéria de acesso à informação é a Lei nº 11 de 2002, de 16 de agosto, denominada Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. O objetivo da lei é o de regular o acesso a documentos administrativos, mas peca exatamente porque deixa de fora alguns aspectos que hoje em dia já são abordados em legislação que trata desta matéria. Esta lei foca-se essencialmente nos entes administrativos, mas deixa de parte entes privados. Nós não temos na nossa lei que esta lei já aborda e que devíamos sim parar e refletir um bocadinho. Vamos partir para uma lei nova, vamos fazer uma revisão dessa que já existe e por exemplo, alargar o âmbito a entes privados, porque quando a lei foi feita, se não estou em erro, na altura, não existia muito a figura das parcerias público-privadas. E hoje em dia, recorre-se muito a isso. Então, como é que fica não é? Se alguém quer ter acesso à informação de um ente privado, não está aqui contemplado nesta lei.
E a reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música Despacito, Justin Bieber, numa colaboração com Luis Fonsi e Daddy Yankee. A música em inglês.
Come and move that in my direction. Thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português, 21 de maio de 2017. Votos de um excelente domingo por parte da Voz da América, a transmitir desde Washington. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 21 de maio de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Podem escutar-nos da onda média 1530, onda curta 13630 e 17655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos também em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Bissau podem escutar-nos em FM com a Pijigiti e com a Capital FM. Na apresentação desta emissão de domingo, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a conversa que habitualmente mantenho aos domingos com a doutora Graça Matezinha. Depois é o espaço do ouvinte, mas para já vamos dar uma volta pelo mundo. Vamos saber quais são as notícias que marcam este domingo.
Novamente a Márcio Miguel e as notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu hoje em Riad aos muçulmanos para que se unam na luta contra o terrorismo. Trump discursou perante dezenas de líderes árabes e muçulmanos no encontro regional centrado no combate ao extremismo. Nesta sua primeira viagem ao exterior como presidente dos Estados Unidos, Trump disse que o país quer uma coligação de nações que compartilham o objetivo de erradicar o extremismo, o que descreveu como uma batalha entre o bem e o mal. Esta é uma batalha entre diferentes crenças, diferentes seitas ou civilizações diferentes, disse Trump. Esta é uma batalha entre criminosos bárbaros que procuram eliminar a vida humana e as pessoas decentes de todas as religiões que procuram protegê-la, sublinhou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. A Organização Mundial da Saúde projeta controlar rapidamente o surto da ébola na República Democrática do Congo, onde já matou 3 pessoas. A chefe da divisão africana desta organização global, Matsidiso Moeti, disse que as perspectivas nesse sentido são boas, tendo em conta a rapidez da resposta do governo do Congo e de outras organizações internacionais. Moeti reconheceu que a resposta tem conhecido algumas dificuldades, particularmente pelo facto de o surto estar concentrado numa região remota da República Democrática do Congo. Naquele país, a República Democrática do Congo, a Organização Mundial de Saúde diz que nos últimos dias foram registados 29 casos suspeitos de ébola que já resultaram em 3 mortes. Trata-se do 7º surto da epidemia desde 1976 na República Democrática do Congo. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico neste domingo nas águas da costa leste. É o segundo teste em uma semana, um movimento que a Coreia do Sul alegou afetar as esperanças de paz entre os vizinhos, escreve a agência de notícias Reuters. Este lançamento é mais um movimento da Coreia do Norte no desafio aos apelos feitos para que o país controle os seus programas nuclear e de mísseis, incluindo da aliada China. Os Estados Unidos consideraram o lançamento perturbador. Reporta-se que os 2 testes com mísseis, no espaço de uma semana, vão contra os planos do novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no sentido de reduzir a tensão naquela região da Ásia. O Egito denunciou hoje 48 pessoas à justiça militar do país por suspeita de envolvimento com 3 ataques à bomba e os acusou de serem militantes do grupo Estado Islâmico. A minoria cristã do Egito tem sido atacada nos últimos meses. 2 ataques à bomba em Alexandria e Tanta mataram mais de 45 pessoas em abril, meses depois de um bombardeamento perto da Catedral Copta do Cairo ter também deixado mortes. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por todos os ataques. O procurador Nabil Sadiq disse em declaração neste domingo que alguns dos suspeitos tinham posições de liderança no grupo Estado Islâmico e formaram células no Cairo e na cidade de Kena para conduzir os ataques às igrejas. O Egito enfrenta uma insurgência que já dura 3 anos, liderada pelo grupo Estado Islâmico, que se intensificou após o general que se tornou presidente, Abdel Fattah al-Sisi, liderar o exército na derrubada do presidente Mohamed Morsi em 2013, no meio de protestos contra o seu governo. Procuradores franceses lançaram uma investigação sobre um contrato de 6,7 mil milhões de euros firmados em 2008 entre a fornecedora de produtos navais DCNS e o Brasil, que inclui a venda de 5 submarinos, disse hoje uma fonte próxima à investigação. A investigação iniciada em outubro do ano passado analisa o potencial de corrupção de autoridades estrangeiras, disse a fonte, confirmando uma reportagem do jornal francês Le Parisien. A investigação está relacionada à Lava Jato, iniciada em 2014, e que já investigou suspeitas de corrupção envolvendo centenas de políticos e figuras públicas, disse aquele jornal sem citar fontes. A empresa DCNS negou qualquer irregularidade. Não temos nenhuma relação com a Lava Jato. A DCNS respeita escrupulosamente as regras da lei ao redor do mundo, disse um porta-voz daquela corporação, a Reuters. Na sua conta oficial no Twitter, os procuradores disseram no dia 12 de maio que falaram com o presidente do Supremo Tribunal Federal e visitaram o órgão de combate à corrupção, mas não fizeram referência à investigação citada pelo Le Parisien. Em 2015, o jornal Folha de São Paulo noticiou que a Polícia Federal estava a investigar potenciais irregularidades no programa militar brasileiro para construir um submarino nuclear em parceria com a França, isto até 2023.
Boa Mundo é notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 21 de maio de 2017, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde. É o consultório médico com a doutora Graça Matosinhé. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América, em português, se fala de saúde com a doutora Graça Matosinhé. Olá, doutora Graça, bem-vinda e esperamos que esteja de boa saúde.
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam bem e que estejam a cuidar da saúde e também a Ana esteja bem.
Muito obrigada. Doutora e auditório, hoje vamos falar de infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis e que não é só, a SIDA, não é? Ou o VIH. Temos muitas outras doenças que os nossos amigos ouvindo, certeza que já ouviram falar. Doutora, infecções sexualmente transmissíveis, como diz tudo, tem a ver com relações sexuais. Mas, clinicamente, como se faz? Como se fala?
É verdade, Ana. Infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, que no passado eram conhecidas como doenças venéreas, são bastante comuns, não é? E são doenças infecciosas que se transmitem essencialmente através do contacto sexual. Portanto, uma pessoa infectada passa para outra durante o ato sexual. Existe um vasto leque de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós não iremos abordar as diferentes doenças sexualmente transmissíveis, porque são várias, mas nos próximos programas poderemos falar de algumas. Mas para dizer que este é um tema bastante, bastante importante e que, de uma forma geral, as doenças sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública, não é? E para além de ser um problema de saúde pública, é um tipo de doenças que mexe muito com a nossa integridade, posso assim dizer. E sendo assim, é necessário que essas doenças sejam devidamente reconhecidas pelos profissionais de saúde e tratadas adequadamente, que é para evitar que causem outro tipo de problemas às pessoas que tenham a infecção, exatamente.
Por exemplo, como infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, temos, por exemplo, a hepatite B, temos a herpes, a gonorreia, que são talvez aquelas que mais frequentemente se ouve falar, mas há toda uma outra gama de doenças sexualmente transmissíveis que nós poderemos tocar. Para além de mais, estas doenças podem ser, por assim dizer, as portas para outras infecções que, quando não tratadas, podem causar grandes problemas para a pessoa, como diz, para a integridade do ser humano. Doutora, como médica, começando já pelo seu conselho, que é uma questão de prevenção.
Sim, mas antes da prevenção, Ana, acho que vale a pena dizer aos nossos ouvintes como é que essas doenças manifestam-se, porque algumas pessoas podem não saber efetivamente que estão perante uma doença ou uma infecção de sexualmente transmissível.
Uhum.
Então, uma pessoa que tem uma infecção sexualmente transmissível vai ter principalmente sintomas como um corrimento, tanto nos homens como nas mulheres. O tipo de corrimento pode variar desde corrimento esbranquiçado a um corrimento transparente, dependendo do agente causador. Pode ter feridas nos órgãos sexuais, pode apresentar-se com dor ou um certo aquecimento nos órgãos sexuais quando for urinar, pode apresentar algumas bolhas e pode apresentar também comichão ou coceira nos seus órgãos genitais. E em relação à questão da prevenção das infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo é fundamental, não é? Porque o preservativo constitui uma barreira entre uma pessoa e a outra.
Uhum.
Então, o uso do preservativo em todas as relações sexuais é fundamental. E outra forma de prevenir é, naturalmente, a abstinência sexual, porque não há nenhum contacto, não é? A abstinência é, efetivamente, o fato de as pessoas não terem nenhum tipo de contacto sexual, e aí não há nenhum risco. E no caso de a pessoa ter um parceiro, tem que garantir sempre que não esteja numa relação de promiscuidade ou infidelidade conjugal, porque isso naturalmente expõe a pessoa a um risco muito elevado de contrair alguma doença. Nós até podemos pensar que, mas eu conheço o fulano, conheço o cicrano, mas nós não sabemos com quem é que o fulano e o cicrano têm estado a envolver-se para além de nós.
Exatamente.
Então, nós estamos constantemente em risco. Exatamente.
Até mesmo antes de ter iniciado uma relação. Doutora, quando se fala de sexo seguro, quando falamos de sexo seguro, o que é sexo seguro?
Olha, o sexo seguro é fundamentalmente garantir que o sexo é praticado com uma pessoa, a mesma pessoa, não é? E evitarmos a promiscuidade, infidelidade, mas também usar o preservativo em toda a relação sexual. E a par de usar o preservativo em cada relação sexual, as pessoas têm que como casal, têm que ir às unidades sanitárias e fazer uma avaliação da sua saúde sexual, não é?
Uhum.
Então, estando ambas pessoas saudáveis, ambos parceiros saudáveis, podem continuar a praticar o sexo, ou podem, inclusive, eliminar o preservativo, partindo do princípio que ambas pessoas não apresentam nenhuma doença que possa ser transmitida para o parceiro e também são fiéis um ao outro. Então, isso é que nós chamamos de sexo seguro.
Doutora, as doenças sexualmente transmissíveis aparecem com mais frequência em alguma faixa etária?
Sim. As doenças sexualmente transmissíveis aparecem com mais frequência entre os 15 e os 49 anos, porque é o período em que as pessoas estão no auge da sua atividade sexual, não é? Então, esse grupo é o grupo que apresenta maior risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis.
As pessoas, por exemplo, falam com algum à vontade ou à vontade relativo, por exemplo, quando vão a consultas,
se tiverem alguns destes problemas, como é que, muito rapidamente, para a gente encerrar este programa, como é que um médico se pode aperceber, por exemplo, que um jovem pode ter uma doença sexualmente transmissível? Algum tipo de conversa?
Bom, normalmente as pessoas procuram, quando têm algum desconforto, procuram uma unidade sanitária e apresentam o problema, não é? E de acordo com a descrição daquilo que o paciente sente, pode chegar à conclusão que trata-se de uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível. Mas também há uma série de testes diagnósticos que podem ser feitos para confirmar principalmente o tipo de agente que está a causar estes sintomas que a pessoa há de apresentar. Uhum. Então, é assim que se faz o diagnóstico. E com base no diagnóstico faz também um tratamento diferenciado. Ora, importa dizer que essa questão de fazer o tratamento, o diagnóstico e o tratamento atempado é muito importante porque as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis podem evoluir para algumas complicações graves, como a infertilidade, tanto no homem como na mulher. E, por exemplo, nas mulheres grávidas, há um risco de se passar o agente causador dessa infecção para a criança, ou então durante o parto. Uhum. E em situações mais graves ainda, até pode causar malformação congênita e aborto. Portanto, há uma série de complicações que podem advir de um problema que nós muitas vezes julgamos ser uma coisa muito simples e ignoramos. Daí que é importante, ao primeiro sinal e sintoma, ao primeiro desconforto que nós sentirmos nos nossos órgãos sexuais, dirigirmos a uma unidade sanitária e lá nós teremos a ajuda necessária. Sem nenhum receio, sem vergonha, sem medo, porque as pessoas das unidades sanitárias estão ali para ajudar. Então as pessoas têm que abrir-se e falar e apresentar o seu problema.
Sei que sejam feitos julgamentos sobre o seu comportamento sexual. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também da doutora Graça Matinha, para quem enviamos votos de uma boa semana de saúde. Estamos juntas de hoje, como diz, a 7 dias.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. E voltamos a falar de hoje a 7 dias. Até lá, cuidem da vossa saúde, que é o bem mais precioso.
E depois de falarmos de saúde, vamos conversar com um amigo ouvinte. Hoje a conversa é com Melina Cardoso Rodrigues. A conversa é conduzida pela Daniela Steschi.
Olá, aqui é a Dani Steschi. A vida é feita de momentos. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que sabe criar aquela memória, aquela lembrança especial. Ela trabalha com pacientes que estão fazendo o tratamento do cancro. Hoje eu vou conversar no espaço do ouvinte com a farmacêutica bioquímica Melina Cardoso Rodrigues. Olá, Melina, seja bem-vinda mais uma vez aqui no espaço do ouvinte.
Olá, Dani, obrigada.
Melina, você tem esse projeto Desenhando Sorrisos, que começou em agosto de 2014. Conta pra gente um pouquinho mais do que é esse projeto.
Iniciamos há quase 3 anos já, trabalhando com as crianças que fazem tratamento contra o cancro em um hospital da cidade aqui. Nós iniciamos com as crianças em função da necessidade de retirá-las desse ambiente hospitalar, porque é maçante o tratamento em relação ao ambiente, a todo o procedimento que ela sofre.
E o que vocês faziam? Vocês visitavam o hospital e eu sei que vocês se fantasiavam. Conta um pouquinho como é que era essa dinâmica quando vocês iam visitar as crianças no hospital.
Sim, nós visitávamos para brincar com elas. O tempo que elas estavam permanecendo ali, levávamos personagens, muitas vezes. Então, quase todas as semanas nós estávamos trabalhando com eles.
E depois, né, vocês mudaram, né? Começaram também a fazer visitas para pessoas de qualquer idade que estão fazendo o tratamento, né?
Exato. Houve a necessidade, nós percebemos a necessidade também dos pacientes adultos de que estivéssemos também levando para eles um pouco dessa leveza do ambiente, tirar um pouco o foco do tratamento e trazer um pouco mais de alegria. Então, além de ampliarmos para os adultos, também ampliamos para mais um hospital que faz o tratamento. Então, hoje nós estamos com cerca de 30 voluntários, nós iniciamos com 6 ou 7 pessoas, hoje já estamos em 30 pessoas trabalhando com crianças, adultos e em duas instituições da cidade.
E esse é um trabalho voluntário, né? Qual é a frequência que vocês visitam esses hospitais para fazer esse trabalho bonito, belíssimo que vocês fazem?
Totalmente voluntário. Hoje nós fazemos ações mais ou menos uma vez por mês e damos enfoque a datas especiais comemorativas de cada mês.
Em maio é o mês que nós comemoramos o Dia das Mães e eu sei que vocês fizeram uma visita especial, então quero saber mais sobre isso.
Sim, nós fizemos uma atividade com os pacientes, nós fizemos em um dos hospitais, nós fizemos um café da manhã, um desjejum para elas especial, com bolo, com doces, também levamos músicos e presentes. No outro hospital, nós trabalhamos além dos pacientes que fazem tratamento contra o câncer, também com as mães das crianças que fazem o tratamento. Então, nós levamos uma violinista para tocar para elas, levamos rosas para distribuir, entregar e homenagear essas mães que são tão fortes e tão guerreiras. Além delas, também nós parabenizamos as pacientes que fazem tratamento quimioterápico e radioterápico na instituição.
E você deve receber muito feedback, muita mensagem no Facebook. Eu quero saber um pouquinho do que as pessoas que recebem essas visitas, o que elas te contam depois?
As mães, principalmente, nos trazem um retorno muito positivo em função da visível melhora e da aceitação das crianças em relação ao tratamento. Então, elas vão mais tranquilas para o hospital, sem ter aquela resistência em ir para fazer o tratamento. Algumas sentem até saudade do período, nos relatam isso depois que acabam todo o tratamento, sentem falta das brincadeiras e do grupo. E as pacientes também maiores nos deixam bastante comentários e mensagens na nossa página, dizendo como foi agradável o tempo que eles passaram conosco, como foi bacana para eles as ações que realizamos. Então é muito, muito bom mesmo, muito positivo para receber esse carinho dos pacientes.
Agora eu tenho uma pergunta difícil para você. Qual foi o trabalho que você fez, né, voluntário, que mais te marcou?
Dani, eu acho que foi a festa de 15 anos que nós fizemos para as meninas no ano passado. No Brasil é bem comum, é uma tradição, fazer uma festa grande nos 15 anos das meninas. E nós tínhamos 6 pacientes no período dessa festa, que estavam em tratamento e elas não tiveram a oportunidade de fazer essa festa para comemorar, tanto em função do período de tratamento mesmo, que não possibilitava a isso, quanto as famílias não tinham condições de dar para elas essa festa. Então, nós reunimos toda a sociedade da cidade, cada um contribuiu com uma coisa, e nós pudemos dar toda a festa para elas gratuitamente, desde o vestido até a comida, a banda que tocou, tudo gratuitamente. E ainda a gente proporcionou uma grande surpresa para elas, que foi um cantor brasileiro, Luan Santana, que elas eram apaixonadas e que veio ser o príncipe delas nessa noite. Então foi inesquecível. Até hoje elas comentam muito dessa noite e elas lembram com muito carinho.
Eu vi a reportagem e realmente foi belíssimo. Melina, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e eu espero que você volte sempre.
Eu que agradeço, obrigada pelo carinho com o nosso trabalho e um grande abraço a todos que estão nos ouvindo.
Conversa com Melina Cardoso Rodrigues, a quem enviamos um abraço, tal como enviamos para todos os nossos estimados amigos ouvintes. E até ao fim vamos ficar com a música que, por sugestão da Melina Cardoso Rodrigues, nos traz Ana Vilela e Trembala.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Abraço teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
E com a voz de Ana Vilela, a interpretação acústica do seu trem-bala, nos despedimos. Foi a emissão Vespertino, Serviço em Português da Voz da América, domingo 21 de maio de 2017. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.